pessoal, bem-vindos a mais um Diário da Crise, Diário da Crise 106, né? Dia 27 de maio de 2022, às 19 horas e 1 minuto. Aí hoje a gente está aqui com o Diário 106 para discutir os militares e seu projeto de nação. E hoje a gente tem a grande satisfação de receber a professora Adriana Marques, é professora de Relações Internacionais e Defesa da UFRJ. Boa noite, Adriana. Bem-vinda, Adriana, ao Diário da Crise 106.
Boa noite, Dudu. Prazer estar aqui com você hoje.
Maravilha, Adriana. Enquanto a gente, o pessoal vai chegando, normalmente eu dou uma passadazinha, dando boa noite, o pessoal vai chegando para a gente ir conversando. O Cláudio está sempre com a gente aqui, lá de Sergipe, está sempre na área. A Denise, o Wilson aqui de Floripa está sempre aqui com a gente. Está passando muito frio, a entrevista vai esquentar. E o Yannick também, dando boa noite para mim e para o Bicalho. A Salete, que acho que você conhece. A Salete também dando boa noite para você, Adriana, para o Bicalho. O Yannick já foi. O pessoal está chegando. Enquanto o pessoal está chegando, a gente vai dando boa noite. Mas nessas noites frias que estão passando nos últimos tempos, sobretudo aqui para o lado do Sudeste e Sul do país. Mas, e até antes, Adriana, da gente começar a discutir, eu vou. Acho que essa semana teve, assim, vamos dizer assim, alguns elementos importantes, resultados eleitorais, questões de tensões e discussões das mais diversas. A gente teve a atuação da Polícia Militar no Rio aqui, não só na. Com uma atuação militar com mais de 20 mortos na Vila Cruzeiro. A gente teve a forma da atuação da Polícia Federal lá em Sergipe. Ou seja, a gente está vivendo momentos muito difíceis, mas nessa semana também, tá? Que é o tema que a gente trouxe a Adriana aqui para conversar, saiu um documento, tá? O Projeto de Nação dos Militares. E eu queria, Adriana, te ouvir se esse projeto de nação para 2035 sobre esse documento, porque até antes de começar eu fiquei muito impressionado com, primeiro, com uma forma de construção num suposto país hipotético em 2035, né? Daqui a 13 anos, né? E vai se descrevendo uma trajetória a partir de cenários do Brasil. E surpreendeu muita gente, porque ali ficou muito explícito, muito boa parte do pensamento dos militares, e a forma de atuação, a questão, por exemplo, de saúde e educação que a gente vai tratar. Mas eu queria te ouvir, Adriano, o que é que é a sua primeira impressão desse documento, depois a gente entra nos detalhes. Minha pergunta é bem direta, assim, o que é que você achou desse projeto de nação dos militares? Né? E, na sua visão, o que esses militares acham que é o projeto de nação, que é esse país? Eu sei que está muito geral, mas depois a gente vai pedaço a pedaço, item por item. Eu queria te ouvir sua opinião geral, e o Adriano já estuda bastante tempo a questão militar, é um estudioso nessa área. Passo para você, Adriano.
Eduardo, eu acho que a primeira questão para tratar, indo do mais geral para o mais específico, é que é problematizar o próprio título do projeto, né? Que eles usam, né, o termo ali, projeto de nação, mas não é um projeto de nação, né? Eles usam nação como sinônimo de grande estratégia, né? Até tem uma parte do documento que eles falam. Então, o documento ele é muito confuso, assim, em termos conceituais, né? Então, se apresenta como um projeto para a nação, mas, na verdade, seria uma grande estratégia nacional, que, na verdade, seria uma estratégia vinculada à ideia de planejamento estratégico da época da ditadura militar, muito influenciado por essa ideia de planejamento estratégico que está vigente na doutrina de segurança nacional. De fato, se você olha, os manuais da Escola Superior de Guerra da década de 1970, o livro Planejamento, até saiu um artigo hoje bastante interessante do pessoal do GEDES, da Unesp. Tem um grupo que trabalha com cenários prospectivos. Eu estava esperando, né, ouvir os comentários deles sobre o projeto, e eles colocam muito bem, É que é muito possível ver ali os ecos da doutrina de segurança nacional e, particularmente, do livro Planejamento Estratégico do Golbery. Então, assim, ele não é um documento com uma visão de futuro. Ele é um documento que com uma visão do passado, nesse sentido. Acho que o Piero Liner, acho que ele deu a melhor definição para esse documento, que de fato, não é uma ponte para o passado. Não é a ponte para o futuro do Temer, sobre a qual você fala tanto, é uma ponte para o passado.
Mas interessante esse ponto, Adriana. Eu queria, e aí, puxando esse gancho antes de você puder avançar mais, mas quando você traz essas dimensões, um documento que está preso nos anos 70 para pensar estratégias de dissuasão na região, de questões internas, chama atenção, e aí, pelo que você já apontou, e também foi minha percepção. Na verdade, esse pessoal está olhando o futuro, mas está preso no passado. Preso no passado, numa questão de uma guerra fria lá dos anos 70, de uma questão de um anticomunismo. Eu queria te ouvir sobre isso, porque, assim, a minha sensação é o seguinte: um dia que esse pessoal andou se formando nas escolas militares que não estão olhando o contexto atual? Sabe, assim, qual é o pensar estratégia no mundo que você tem diversas facetas, que está associado à geopolítica, mas não só, entre cruzamentos de capitais, evocar o globalismo da forma como eles evocaram, é voltar nos anos 80 e 90, numa ideia que o Estado Nacional não influencia nada nas empresas. Assim, eu leio aquele documento, parece naftalina, mas é uma naftalina que parece que nunca saiu do armário e ficou empedrada ali, ficou aquela coisa encrustada e não sai. Eu queria te ouvir se é um pouco isso, o documento. Na minha sensação da leitura, Adriano, nesse ponto que você chamou.
Eu acho que tem vários documentos recentes, assim, que saíram. O depoimento do general Vilas Boas para o professor Celso Castro. E eu acho que esse documento ele é complementar, no sentido de que ele é muito representativo do pensamento dessa geração de generais que se formou na década de 1970. E até numa apresentação mais recente que o Celso fez, né, um livro, a gente faz muito. Uma das dificuldades de a gente, né, estudar os militares é a dificuldade que a gente tem de acesso ao campo. É uma organização muito, muito fechada, você não consegue fazer survey, né, esse tipo de. É difícil, né, pesquisar. O Celso fez um trabalho pioneiro de etnografia dentro da escola das Agulhas Negras. E esse livro fez 30 anos agora, ele fez uma nova edição, e uma das coisas que ele chama atenção, olhando agora, né, para essa geração de generais que está no governo, é o fato de que essa geração, ao contrário das gerações anteriores que tiveram mais envolvidas na política, é o nível de insulamento dessa geração. Então, um pouco que o que você fala, assim, parece ter algumas coisas que estão cristalizadas, elas estão cristalizadas mesmo. Porque se você pensa, por exemplo, a gente comecei falando do Golbery. O Golbery era um militar, ele tinha um determinado pensamento, mas esse pensamento ele era moldado pelas relações que ele tinha com o empresariado, pelas relações que ele tinha partidárias mesmo, né, com o mundo político. Essa geração agora é uma geração muito ensimesmada. Então, é interessante porque eles falam tanto sobre educação na universidade, educação básica, mas é uma geração que nunca foi para a universidade, né? É uma geração que teve pouquíssimo contato com o mundo para além da caserna. O próprio general Vilas Boas disse que a primeira vez que ele teve contato com civis, entre aspas, assim, porque, enfim, essa dicotomia de militares e civis, ele disse que o primeiro momento em que ele teve um contato maior, que ele conviveu com os civis, foi quando ele foi fazer um curso na ESG, ele já tinha mais de 40 anos. Então, As pessoas que escreveram esse documento, os militares da reserva que escreveram, né, esse documento, fazem parte de uma geração que teve muito pouco contato com o resto da sociedade, e isso fez com que eles reforçassem certas ideias, certos conceitos, certos preconceitos.
E aí, Adriano, porque chama atenção, porque esse, a questão do Goberi, eu tenho uns dois livros aqui dessa discussão que eu cheguei aqui a desenvolver e fazer uma leitura, ela fazia algum sentido pensando no mundo bipolar, daquele mundo mais ou menos estático, do tipo de estratégia, do tipo de movimento. Então, você tem um mundo completamente diferente, você repete... Chamou muita atenção que você falou da ideia de nação e o que é que eles pensam, porque, ao mesmo tempo, nesse grande planejamento estratégico, eles entram num grau de detalhamento de forma de atuação que fala assim, não é possível que o pessoal está... pensando um projeto de nação com esse grau de detalhamento, mas, ao mesmo tempo, assim, um detalhamento completamente fora da conexão com a realidade, né? Isso chamou atenção, a coisa, o apolítico, vive numa bolha, né? Que não entende minimamente os processos em volta. Eu queria te ouvir, porque acho que você tocou isso, mas essa separação entre a questão civil e militar... E, ao mesmo tempo, o quanto também os militares, na coisa da formação das escolas militares, depois do treinamento, da questão das escolas preparatórias, o quanto esses militares pagam alguma coisa por isso, quais são as benesses ou não desse processo, que eu queria te ouvir, porque é importante como eles estão querendo tirar a universalização, mas eles querem continuar com a deles. Eu queria, o documento só fala um lado, não fala nada dos militares nesse sentido.
É porque o documento ele se refere ao resto do país, né? Ele não se refere, por exemplo, tem uma ideia de racionalização ali que é para as outras áreas, é para a universidade, é para o sistema de saúde, sistema penitenciário, para o próprio sistema financeiro. Eles falam, inclusive, em reformar o judiciário, né? Eu não sei se foi uma coisa que me impressionou muito. É isso, assim. Então, eles têm uma ideia de reforma para os outros setores, mas não para o setor militar. Um dos motivos também que leva, né, esse tipo de instalamento burocrático é o fato de que os militares eles têm um sistema educacional, um sistema de saúde, eles têm um sistema habitacional que faz com que eles realmente vivam numa bolha. Essa ideia de viver, por exemplo, nos Estados Unidos, né, uma das principais mudanças, né, sociológicas que aconteceram a partir da década de 1970 é o fato de que, por exemplo, os militares começaram a deixar de viver em bases militares e começaram a viver mais nos bairros, com outras pessoas, né? Os militares brasileiros, que tem militares que já nasceram, que são filhos de militares, que também é uma outra característica dessa geração. São famílias de militares, são verdadeiras dinastias, às vezes, né? O avô era militar, o pai era militar, a pessoa é militar, ele tem um filho militar. Então, também tem isso, né? Tem muita endogenia. Né, no caso dos militares. Então, isso tudo vai reforçando, quer dizer, já tem essa endogenia, né, é um tipo de profissão onde eles têm que conviver num determinado círculo, né, eles não podem, mesmo dentro, né, essa questão da hierarquia é fundamental. Então, por exemplo, os coronéis convivem com coronéis, os majores convivem com majores, os generais convivem com generais, né, os praças, os suboficiais convivem no seu círculo. Né, hierárquico, né? Inclusive é considerado o que eles chamam de promiscuidade hierárquica, né? O fato de você ter, né, um major muito próximo de um general, por exemplo, isso daí para eles é visto mal profissionalmente. Então você vai gerando um determinado tipo de ambiente onde eles estão muito distantes, né, do resto da sociedade. E eu acho que esse documento também mostra isso, né? Mostra um pouco uma realidade desse mundo, né? A parte onde eles vivem e uma ideia do que é o Brasil, do que é a universidade, do que é o sistema de saúde, né, muito pautada pelo que eles ouvem falar, né, mas não uma convivência mais próxima. Não à toa, o general Pazuello, quando assumiu o Ministério da Saúde, muita gente ficou perplexa quando ele disse que ele não conhecia o SUS. É que ele não sabia o que era o SUS, porque a vida toda ele tinha usado o sistema de saúde do Exército. Né? Então, para essas pessoas que têm um sistema, né, educacional próprio, que têm um sistema de saúde próprio, né, é muito fácil dizer que é preciso pagar pela educação, é preciso pagar pela saúde, porque não são eles que vão pagar, né? Eles preservam, né, os seus benefícios e acham que o grande problema do Brasil são os setores da sociedade.
E, Adriana, esse ponto que você chamou a atenção é como se fosse o seguinte: dado na cabeça deles, como nós somos racionais, como nós somos éticos, como nós somos hierárquicos, a gente não precisa se reformar, porque a gente já conseguiu, a gente já tem essa capacidade, nós vamos levar a racionalidade para os outros setores. O que chama atenção é a cara de pau, né? Depois de um governo como esse atual, depois do que foi a gestão do próprio Pazuello, né? E depois do que tem sido a gestão, a administração econômica, a gerência da coisa pública nesses últimos anos, eles evocam essa questão de que eles são os mais capazes para levar adiante um projeto de nação. Isso é impressionante. E juntando com isso, que essa dimensão. Primeiro, gerenciar o tacanha, eu acho que eu vou usar esse termo mesmo, porque pensar gerência é pensar amplitude, é pensar planejamento, mas é pensar um planejamento a partir das diversas dimensões de um mundo complexo. Não, na verdade, a minha percepção da leitura do documento, do que eu vejo os militares falando assim, não, o mundo está complexo, está difícil, vamos acabar com isso, que isso é coisa de marxista cultural que está tornando o mundo complexo. Eu queria meio que te ouvir sobre isso, é como se fosse o seguinte, olha, não, tá difícil entender, mas isso aqui não é que o mundo é assim. É que estão colocando a coisa na cabeça das pessoas e o mundo está ficando complexo, o mundo está ficando difícil, né? Não porque o mundo ficou difícil e complexo com abertura financeira, com disputa geopolítica, com as reconfigurações das relações, com as tensões do mercado de trabalho, com a profunda crise, desemprego. Não, não, não é isso. Isso aí são os comunistas globalistas que estão colocando isso na cabeça dos jovens, dos educadores, dos professores. Eu queria te ver esse ponto, porque esse ponto, para mim, está cada vez mais claro. Não sei se você acha isso, Adriana, mas como o pensamento ou como a doutrina está conectada com a ideia da extrema-direita norte-americana, no sentido de que é o marxismo cultural, ou quanto esse pessoal reatualiza, volta na naftalina de novo, para pensar o problema é a esquerda, mas qual é a esquerda? A marxista cultural, e aí junta a universidade, professores médios, ideologização do pensamento. Eu queria te ouvir sobre isso, porque assim, acho que esse documento nunca. Claro que a gente já leu coisas, tem o Valar Coutinho e tem tudo mais, mas acho que um documento com essa cara institucional, isso nunca tinha ficado tão explícito nesse ponto, que um dos problemas do Brasil é que a radicalização está gerando atenção e o Brasil está dividido. Eu queria te ouvir, porque acho que esse é um ponto que vai tangenciar o documento inteiro. E a primeira vez que é um documento que é do Instituto Vilas Boas, é um grupo significativo e importante que estão formando gerações, inclusive. Eu queria te ouvir dentro dos quadros militares.
Sim, é muito interessante. Você tem trabalhado, né, recentemente com isso, com essa questão dessa extrema-direita transnacional, né, mais vinculada a essa ideia de tradicionalismo. E realmente é o primeiro documento assim que onde essas ideias são apresentadas, né, de uma maneira explícita, né? Voltando ao Golbery aqui, que me lembrou muito, assim, por comparação, né? O Golbery, a biblioteca dele foi doada para a Universidade Cândido Mendes, né? E é interessante porque ele lia muito, né? E essa ideia também de que, né, existe uma dimensão cultural do comunismo, né, já estava presente na obra do Gobeli, mas de uma maneira diferente. O Gobeli lia. Então, o Gobeli, se você olhar os livros, né, da biblioteca dele, estão lá na Universidade Cândido Mendes, tem lá as anotações que ele fazia. Ele lia o Marcuse, leu o Gramsci, ele leu esses caras todos. É, o que a gente tem agora é o quê? É uma visão disso a partir de manual, a partir de história oral, a partir do Avelar Coutinho, que já é uma leitura muito muito mais pobre, né, desse fenômeno, com dificuldade, inclusive, conceitual, né, o tal do gramscismo que não existe. Né, e que eles usam, e o globalismo, o idem, né? É essa visão eu fiquei muito impressionada com essa coisa da elite econômica internacional. Eles praticamente recuperam, né, aquelas teorias da conspiração do clube de Bilderberg. Talvez você até saiba melhor do que eu isso,
Sim,
que é
acho que sim.
Então, quando eles falam sobre o globalismo e a elite econômica globalista, parece aquele livro que fala do clube de Bilderberg, acho que é isso, né? O tal do hotel lá na Holanda, onde se reunia o Soros, se reunia o Kissinger, eles colocam todo mundo no mesmo balaio, né? E são esses os globalistas. É interessante que eles são bem seletivos também em relação a isso, né? Porque o Elon Musk, pelo jeito, não é, né, globalista.
Sim, né, Adriana? E é impressionante que eles trazem essas questões e aí junta o pessoal da grana gigantesca, a imprensa em geral, a universidade, os partidos de esquerda, como se tudo fosse um bloco e todos implementando valores ideológicos nas mentes e corações das pessoas e criando o um senso comum modificado. Aqui eu estou repetindo os termos do Avelar Coutinho no livro Caderno da Liberdade, é o termo que ele usa literalmente para isso, e porque eu estou chamando a atenção, porque é um negócio que é muito impressionante que o inimigo fica um inimigo enorme, mas ao mesmo tempo, se a gente está fazendo esse diálogo aqui, e se alguém militar que pensa assim, ou não só estiver assistindo, vai dizer, tá vendo, eles estão dizendo que não tem, porque eles estão disseminando ideologias e visões de mundo que vão infiltrar a cabeça dos outros, porque eles estão dizendo que não tem. Ou seja, você não tem diálogo, é impossível você abrir diálogo. Você sempre necessariamente tem um interesse escondido o tempo inteiro e está disseminando, como se fosse jogando uma bactéria na cabeça das pessoas e que elas vão criar um senso comum modificado. E aí, dado isso dentro do documento, eu queria te ouvir os destaques que ele deram para a questão da saúde, da educação em geral. E das universidades públicas, então as universidades em geral, pela questão da ideologização, e é preciso agora acabar com isso. Eu queria entender como é que a gente acaba as visões de mundo das pessoas, né? Como se fosse possível, mas eu queria te ouvir sobre isso. Eu sei que é impossível,
Então,
assim, mas.
nós dois somos professores, né, universitários, damos aula para graduação. É tão difícil fazer os alunos lerem o texto, né? Se a gente tivesse essa capacidade toda de passar a visão de mundo para os alunos, a gente mal consegue passar a matéria, né? Então,
Eles mal
assim.
estudam para nossa prova, é um negócio impressionante.
E aí, assim, mas por que eu acho que isso é interessante, como eles têm essa ideia, né? Essa ideia é uma ideia cristalizada e vai se reproduzindo em gerações de militares. Mas por quê? Porque são pouquíssimos que frequentaram a universidade, né? As pessoas que estão falando isso, elas nunca frequentaram uma universidade. Elas não sabem o que é, quando eles falam de que, como é que é, na universidade só há uma visão. Na universidade agora, né, essa universidade ideologizada nessa universidade, só uma visão. Né? E precisa haver outras visões, precisa haver o contraditório. Por quê? Porque eles, para eles, ideologia é sinônimo de centro-esquerda, de esquerda. É sinônimo. Então, o que é de esquerda, o que é de centro-esquerda, o que é progressista, é ideológico. O que é liberal, conservador, é o tal do liberal, achei muito interessante o liberal evolucionista, né? Que eles criaram esse termo liberal evolucionista. Então, isso não é ideológico. Né? Então, para a universidade deixar de ser ideológica, na verdade, o que eles propõem é você substituir uma suposta ideologia de esquerda que existiria na universidade por uma ideologia liberal evolucionista, porque essa é, na verdade, um pensamento liberal evolucionista, porque esse pensamento não é ideológico. O ideológico é sempre o outro.
Adriano, você trouxe um ponto que eu queria te ouvir mais, que é exatamente, chamou muita atenção de muita gente essa semana, esses dois termos que eles utilizaram, o conservadorismo evolucionista com liberalismo. E aí, porque muita gente esperou que ainda existisse entre os militares o desenvolvimentismo, sempre lembrando que, mesmo que existiu o desenvolvimentismo, mas um desenvolvimentismo nacionalista, conservador, mas tinha o desenvolvimentismo em que sentido? Industrial, defesa dos interesses da indústria nacional. E muita gente ainda ficou apostando no início desse governo que teria uma ala racional barra desenvolvimentista que estaria aí dentro dessas formações de quadros. Mas eu queria te ouvir, porque esse documento acho que sepulta qualquer ideia, porque é liberalismo na veia, com conservadorismo nos costumes, né? No sentido do que tem ali de projeto econômico, de privatização, e o quanto, e eu queria te ouvir, o quanto isso, em certa medida, tem uma conexão com o lava-jatismo. Porque em vários momentos do documento, a questão do combate à corrupção, o problema do Brasil é patrimonialismo, e o problema do Brasil é muito Estado. Eu queria te ouvir essas três dimensões, porque aqui tem pontos de convergência que não por acaso tem a ver com o que a gente viveu e está vivendo ainda nos últimos anos, sobretudo desde 2015, que é essa coisa corrupção, muito Estado e liberalismo como se fosse problema do Brasil, é muito Estado, muita corrupção. E eles acrescentam um problema: muito Estado é comunismo. Né? Eu queria te
Sim.
ouvir isso, eu queria te ouvir esses pontos que eu acho liberalismo e intervencionismo aí. Se eles realmente existiram, não tem nessa geração ninguém. Ninguém é um termo forte, mas é pouco representativo.
É interessante, né? Porque se a gente olha, né, esse ano são 200 anos da independência, né? E faz 100 anos do movimento dos 18 do Forte. E, inclusive, tanto na apresentação do documento, que foi feita aquela cerimônia pelo Instituto Sagres, como no próprio documento, né, eles fazem referência, né, fizeram referência, por exemplo, ao Siqueira Campos, que seria ali uma figura emblemática do movimento tenentista. E uma das características do movimento tenentista, depois que ficou mais claro durante o governo do Getúlio, era justamente essa ideia de construção do Estado. Não era de nação, era de construção de Estado. Então, era uma geração de militares que tinha uma visão de futuro, que tinha que romper com aquele passado do país agro exportador e construir um Estado forte. Mas eu acho que isso daí é uma opinião minha, é uma coisa que eu tenho refletido nos últimos tempos, né, de que eu acho que a relação dos militares com essa ideia de construção do Estado e também com essa perspectiva mais nacional desenvolvimentista, é porque essas ideologias elas eram funcionais aos interesses corporativos dos militares. É, o Manuel Domingos Neto, gente, desculpa aqui que os aviões estão chegando aqui no Santos Dumont.
Tranquilo, tranquilo, Adriano, sem problema. Lave raiz, sem problema. Pode
Quando
mandar ver.
privatizar aqui o aeroporto, aí vai ficar mais complicado, né? Que vai ser 24 horas por dia. Mas, enfim, aqui voltando. Então, essa geração que tinha essa ideia, né, de construção do Estado, né, era um pouco. Acho que o Manuel Domingos Neto trabalha muito bem isso, né? Essa ideia de que você tinha. Como é que você vai ter forças armadas modernas num país arcaico? Né? Então, o que que você tem que fazer? Você tem que modernizar o país. E agora, esse documento, né, eles começam falando que, né, elogiando o Siqueira Campos, mas dizendo que esse documento é um documento que rompe com o positivismo. Quer dizer, rompe com esses ideais que eram os ideais dos tenentistas, né? Por quê? Porque agora o mundo mudou, né? E o que é que mudou, eu acho? Os militares, eles já, várias coisas até que você falou, né, dessa nova fase do capitalismo, essa questão do desenvolvimento tecnológico e tudo, eles entendem que eles não precisam mais da estrutura do Estado para desenvolver tecnologia militar, para ter armamento. Não, é mais fácil comprar fora do que produzir aqui. Então, aquele Estado que eles precisavam para financiar suas pesquisas, para fabricar seus armamentos, né? Isso eles não precisam mais. Então, tem que romper com esse passado estatista, né? Essa questão dessa, né, educação pública. Isso daí não precisa mais. É
Adriana.
mais fácil importar. Então é interessante porque eles falam do Siqueira Campos, mas esse ideário que eles estão colocando agora é muito mais próximo do ideário de um país agroexportador, só que agora não é mais o café, o agronegócio. Não sei se você, certamente você reparou isso mais do que eu no documento, porque você é economista.
Me chamou muita atenção, que é quase assim, o Brasil vai conseguir se tornar desenvolvido basicamente com agronegócio e ponto.
Sim, com o agronegócio. E aí você falou, falando desses ecos da doutrina de segurança nacional, é interessante porque a nossa doutrina de segurança nacional brasileira, ela tinha um componente desenvolvimentista. Ele não era o desenvolvimentismo do Celso Furtado, né? O nacional desenvolvimentismo acadêmico. Era um desenvolvimentismo mais. Eles tiraram a ideologia, que seria a ideologia progressista do desenvolvimentismo, e é um desenvolvimentismo um pouco asséptico, sei lá, não estou conseguindo encontrar uma palavra melhor agora, mas assim. Mas tinha uma ideia de desenvolvimentismo, né? Se a gente olha para outros países, como o Chile, como a Argentina, a doutrina de segurança nacional deles era uma doutrina de segurança nacional que não tinha vinculação com o desenvolvimentismo. É, inclusive, a Argentina, na década de 70, né, eles defendiam que a Argentina se desindustrializasse, porque o que que acontece? A industrialização da Argentina tinha criado uma classe operária. E a classe operária era comunista. Então, como é que você acaba com o comunismo? Acabando com a classe operária. Como é que você acaba com a classe operária? Você acaba com a indústria. Aí você vira uma nação agroexportadora. Eles achavam que eles iam ser uma grande potência exportando leite e trigo. Então, essa era uma ideologia muito vinculada, né, à extrema-direita. Né, a essa ideia de uma extrema-direita que olhava para o passado, né, aquele passado agroprodutor do século XIX, né, na Argentina, e achavam que tinham que retornar a esse estado de coisas. Né. Esse documento, quando eu li, assim, eu falei, gente, parece que eu estou lendo um documento de militar argentino da década de 70, de militar chileno da época do governo Pinochet, porque é isso. E é interessante porque isso é. Certamente tem a ver com esse contato mais recente que os militares estão tendo com essa bibliografia de extrema-direita transnacional, porque isso não é uma característica de quando a gente lê documentos dos militares aqui, né? Quando eu estudei na época do mestrado, eu Não fiz um trabalho comparativo, porque acabou ficando, né, ficaria muito grande, a dissertação de mestrado, aquela história que você conhece, chega uma hora que a gente tem que acabar. A ideia inicial era fazer uma comparação Brasil e Argentina. Então, eu acabei lendo muito documento da Argentina, até do Chile, da época da ditadura, até para entender as especificidades da doutrina de segurança nacional brasileira. E eu acho isso realmente é uma coisa também que me chamou a atenção.
Ou seja, realmente é uma novidade na formação do militar. É esse ponto que você chamou a atenção, que eu acho que é bem interessante, ou seja, o quanto o tenentismo, que tinha um projeto de país, que mesmo que tinha a ver com a questão corporativa, mas tinha uma questão de reconfiguração e fundação de um novo projeto. Por outro lado, você tem uma ruptura nesse sentido desse pensamento, que é uma novidade desse liberalismo difuso, né? Esse liberalismo corporativo. E chama atenção, você trouxe o caso do Chile, que, na verdade, a primeira experiência neoliberal, ainda nos anos 70, antes do neoliberalismo ter força em outros... É o laboratório do neoliberalismo. E eu, Adriana, até antes desse documento, eu lembro da palestra do Mourão, aquela que demorou a ser lê, uma que ele falou da intervenção antes da própria eleição. Mas se você vê aquela palestra por inteiro, claramente assim, é um liberalismo, mas aqui me assusta pelo seguinte, sabe, Adriana? É muito tacanho. Mesmo quando eles tentam ser a ponta, o mundo já mudou. Porque o que é que está acontecendo no mundo hoje? Esse é um debate dos 90. O mundo, com a guerra da Ucrânia, com a crise Covid-2020, o pessoal está falando em desglobalização, o pessoal está falando de Estado fazendo intervenção, voltando a essas possibilidades inteiras. E mesmo quando eles tentam ser o novo, eles voltam para os 90 e ficam presos. A minha pergunta, assim, é o quanto... Né? Claro que é aquela pergunta capciosa, em que sentido, vou até explicar, cabelo. O quanto isso tem a ver com a formação, mas o quanto tem isso também a ver com os interesses dessas corporações nas suas conexões com o andar de cima. E aí, deixa eu tentar explicar. Se agora eu retorno ao agronegócio, e o agronegócio é a ponta, então vamos acoplar com o agronegócio, a gente vira parceiro e sócio, e a gente faz o... Pessoal, é como se fosse assim um documento, a minha leitura, eu queria te ouvir sobre isso. Pessoal do andar de cima, segue comigo que eu não vou manter a democracia e eu vou fazer o projeto que vocês querem. Eu fico me perguntando, e eu sei que você estaria, essa discussão que você domina e tem a questão histórica também, o quanto em vários momentos as Forças Armadas vão funcionar como elemento importante, como você falou, de repressão, de mudança social, funcionando muitas vezes como o elo de segurança, de poder de polícia interno contra qualquer movimento sociais. Aí vale Canudos, Contestados, a forma como foi se configurando, e agora essa discussão de SUS e de fim da universidade pública, onde você começou a ter celeuma em mudanças. Eu queria te ouvir sobre isso, porque... o quanto esse documento, e eu também senti isso quando a coisa do agronegócio. Porque é o seguinte, é impossível um país do tamanho do Brasil ser puxado pelo agronegócio. O pessoal não entende de economia. Mas esse é um debate que volta aos anos 20 e 30. Mas é mais porque eles se acoplaram tão fortemente assim. Eu queria te ouvir e o quanto isso tem a ver... Eu sei que eu já juntei duas perguntas, Adriana. Mas o quanto tem isso a ver com a transição do fim da ditadura militar empresarial com 85, em que parte do empresariado que participou do golpe, mas pulou fora, sobretudo os industriais, e deixaram a conta sozinha para os militares. Eles têm a parcela deles, mas o golpe foi empresarial militar. E o quanto nessa nova geração eles falam, não vamos perder de novo, vamos nos acoplar com o setor empresarial que está na frente. Ou seja, é mais do que uma questão geral de interpretação, mas é muito mais colando com um determinado grupo da sociedade que hoje tem um poder enorme e que está ligado com a questão militar. Eu queria te ouvir, falei até muito agora, mas eu queria te ouvir sobre isso, Adriana.
Não sei se eu vou conseguir responder tudo, aí você vai me lembrando.
Muita coisa, que não... né? Desculpa, Adriana.
Não tem problema, tô pensando aqui. É que eu estou tentando pegar aqui o começo da tua questão, que é continuando, né, na questão do liberalismo, porque eu acho que é uma ponte interessante depois para falar dessa parte final da pergunta. Eu acho que, na verdade, tem pouco de. Não é que tem pouco de liberalismo, né? A visão de liberalismo que o documento tem é desse liberalismo primitivo do governo Pinochet, né? Não à toa, né? Paulo Guedes trabalhou no Chile nessa época e houve uma identidade muito grande ali com. No começo desse governo, com os militares, ele era considerado, né, um gênio justamente por isso, né? Porque realmente tinha trabalhado com esse tipo de perspectiva neoliberal. Mas é como se fosse não existe isso, então você me perdoe, mas é como se fosse um liberalismo iliberal. Que é iliberal, assim, no sentido, em todo o resto do que seria uma ideia liberal, não tem. Mesmo o neoliberalismo, ele, por natureza, ele é transnacional, né? Eu estou falando isso por quê? Porque eu estou pensando no neoliberalismo da década de 1990, né? Essa construção de instituições internacionais, desregulação. Então, assim, era uma dinâmica muito transnacional, né? Eu acho que vem assim, mas isso eu acho que tem a ver com a leitura tradicionalista, viu? Isso que você tava falando, eu estava me lembrando de uma palestra que eu vi do. Ai, aquele menino que era ou é ainda assessor de relações internacionais da Presidência da República, eu esqueci o nome dele.
Ah, sei, sei. Eu amigo
Estudou na
do filho do
UNB.
presidente. É.
E
Acho
fez
que eu não.
graduação. Felipe Martins. Acho
Felipe
que
Martins.
é Felipe Martins. Vi uma palestra dele sobre globalismo. O que era globalismo? É coisas que a gente tem que fazer, né? Eu estava dando aula de coisas. Quando surgiu essa coisa de globalismo, eu falei, agora eu tenho que ouvir o que é isso. E ele dizia, né, e isso não está escrito exatamente dessa maneira. Mas a ideia é a mesma, né? A ideia de que eu adoro ouvir o Manuel, estou vendo que ele está aqui
Ele tá assistindo a gente aqui.
essa ideia de globalismo, né? Que é assim, os países eles podem ter relações de comércio entre si. Isso é bom. Ter relações de comércio entre si é bom. O que não é bom é que esse movimento transnacional ele vá para além da questão do comércio internacional. Então, assim, que afete o nosso modo de vida, que afete a cultura, que afete a configuração familiar. Então, assim, o que eles aceitam do liberalismo, na verdade, é muito pouco. São basicamente as trocas comerciais, né? Por isso que é uma visão liberal assim muito primitiva. É como se a gente quase voltasse para uma economia de escambo, né? A única coisa que eles aceitam é trocar mercadoria. Então isso tudo bem, isso pode trocar mercadoria, pode. Agora, trocar outras coisas, aí não.
Esse ponto que você trouxe interessante, minha leitura é meio que o comunitarismo de direita norte-americano clássico, porque tem
Sim.
mercado, mas o mercado não é central. Aí você falou, os valores são centrais. E isso, para mim, é um elemento fundamental para pensar o que é extrema-direita hoje. Não sei, o que é que
Sim.
você acha disso?
Não, eu acho que é. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que esse é o ponto de contato. Tem muito de tradicionalismo nesse documento, muito mais do que eu imaginava que teria. De fato, assim, essa ideia do ponto de vista de político é um documento iliberal do ponto de vista político. Não tem nada de liberalismo político, por mais que eles falem, né, de liberalismo, não, é só liberalismo para eles é troca comercial. Não vai além disso. E essa ideia também, que eu acho que remete, né, ao que você falou do governo Pinochet, década de 1970, que é um governo tecnocrata. Tem um trecho do documento que me impressionou muito, que eles falavam assim que uma dificuldade que tinha também para gerenciar, né, porque são os grandes gestores. Então, para gerenciar o governo, uma dificuldade que tinha é o fato de que tinha que entregar a secretaria e ministério de porteira fechada, né, para aliados políticos. E aí, os aliados políticos, eles não obedeciam esse plano, não iriam querer obedecer esse planejamento central, né, que eles, que é o tal do centro de governo, né, é centro de governo, é isso mesmo, centro de governo, né, que é meio que o Estado Maior. Aí eu me lembrei, quando o Braga Neto foi para ser chefe, ministro-chefe da Casa Civil, né, a brincadeira que os colegas dele, militares, faziam com ele, é que ele ia comandar o Estado-Maior do Planalto. Então, é essa ideia, né? Essa ideia tecnocrata mesmo, de que o problema da política é a política. Se não tivesse política, seria tudo muito bom, né? Porque aí você cria um plano, você dá ordem, as pessoas obedecem, não tem essa história de ficar contestando, né? Que é eu gostei muito de um artigo que eu li, uma pena não ter lido antes, né? Acabei descobrindo esses dias até por conta desse documento, que é um dos colegas da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, que trabalham que estudam administração pública, na verdade, né? Estudam administração pública, e onde eles falam que é eles chamam de gerencialismo militar. É, então, é isso. Para mim, esse documento também é uma peça de gerencialismo militar, né, do que os militares entendem por gerenciar o país. É, eu não sei se eu respondi tudo, Dudu.
Respondeu,
você
sim,
vai me cobrando aqui.
Não, respondeu sim. E eu acho que eu vou... É que, na verdade, fui fazer uma pergunta muito longa, eu vou fatiando ela agora. Esse ponto que você trouxe também chama atenção, porque cria uma convergência nessa questão apolítica entre, por exemplo, o pensamento militar e o lavajatismo, que tem muito, e o documento é muito forte nessa questão do problema do Brasil, a corrupção, o problema do Brasil está associado a... E aí eu queria voltar nesse ponto, é corrupção que é fruto de um Estado grande e é fruto do patrimonialismo. Nesse sentido, eu queria te ouvir, porque em vários momentos tem essa discussão, quanto isso cria uma convergência com o pensamento lavajatista brasileiro dos últimos tempos.
Sim, aí é interessante, né? É a mesma lógica dos militares da ditadura argentina na década de 1970. Né? Como é que se acaba com o comunismo? Acaba com a industrialização, porque aí, acabando com a industrialização, você não tem classe operária, não tem comunismo. Então, como é que você acaba com a corrupção? A corrupção está incrustada no Estado, então você acaba com o Estado, aí você não tem mais corrupção. É a mesma lógica. É a mesma lógica. E essa questão do lavajatismo, aí por que isso também... Eu acho que tanto as ideias tradicionalistas, elas se moldam muito a essa visão de mundo dos militares, como o ideário lavajatista, né? Porque essa ideia de que e aí já voltando lá para, né, desde das primeiras décadas da República, essa ideia de que, né, era uma República corrupta e que, né, tinha que limpar o país, tinha que tirar aquela elite, né, atrasada e agroexportadora e patrimonialista, e tinha que tirar, porque aí ia acabar com a corrupção, né? Década de mil... Depois, governo Vargas, era a mesma coisa, né? Era na época da deposição do Vargas, era o mar de lama, né? O Carlos Lacerda, como é que ele arregimentava, né? Como é que ele conseguia trazer uma parte dos militares para endossar suas tentativas de desestabilização, de deposição do governo? Era o fantasma da corrupção. Época da ditadura militar, idem, né? Eles iam varrer a corrupção do país. E agora foi mais uma onda de combate à corrupção, só que não veio de um político, né? Não veio do judiciário. Né? E quando a gente, bem, aí eu não, certamente os colegas e as colegas juristas podem falar melhor sobre isso, mas quando a gente olha os resultados da operação Mani Pulite no, na Itália, né, que foi uma coisa próxima do que aconteceu aqui no Brasil, né, era também um pouco essa lógica, né? Como é que se acaba com a corrupção num país como a Itália, que a corrupção é endêmica? Ah, você praticamente se acaba com a política, né? O que apareceu na Itália depois da Mani Pulite? O Berlusconi, o fortalecimento da extrema direita. O que aconteceu no Brasil? Basicamente a mesma coisa. A gente teve, né, essa ascensão da extrema direita que está no governo agora, um enfraquecimento muito grande das instituições. Né? Porque assim, tem muita corrupção na Petrobras, então o que é que você faz? Vamos privatizar a Petrobras. Né? Ah, tem muita corrupção no, no, na Eletrobras, então a gente, né, privatiza a Eletrobras. E todo esse sistema aqui, né, toda essa, né, todo o setor de empreiteiras. Eu não sei se você assistiu, na época quando teve aquelas sessões da Lava Jato que eles faziam, que parecia série da Netflix. Você não sabia se era realidade, se era ficção.
Sim.
Duravam horas, horas. Eu me lembro que eu vi a do pai do Marcelo Odebrecht, que agora não me lembro o nome dele, que era o que diziam que era amigo do Lula, que era.
Sim.
Eu achei aquele depoimento dele sensacional, assim, como do ponto de vista sociológico, para entender, né, essas relações, essas imbricações entre o governo e o judiciário e os militares, né? Ele fala que na década de 1970,
O
quando
Bicalho
eles foram
está falando que
fazer.
é o Emílio Odebrecht. O Bicalho
Isso,
botou
Emílio
o nome
Debra,
dele.
isso, obrigado. Que ele já velhinho, e ele está falando com os procuradores muito jovens, né, dizendo assim: meu filho, essa história de relação de empreiteira com o governo, a época que a gente foi fazer obras em Angola, na década de 1970, e a gente tinha algum problema, a gente falava com quem mandava na época, que eram os militares. Né? A gente falava com fulano, falava com cicrano, para poder resolver os problemas. Quer dizer, assim, essa relação que a gente tem com o governo não é uma coisa que começou agora, né? Isso vem lá desde que a empreiteira começou a atuar. Só que, naquela época, né, ninguém pensava em acabar, então, com as empreiteiras ou acabar com o Estado para resolver esse tipo de coisa, né? A percepção dos militares era diferente. A percepção desses militares é a gente... Né, se o Estado for mínimo, tiver o mínimo de Estado, né, se a gente conseguir manter. A impressão que dá é que, assim, para eles conseguirem defender o país, né, defender militarmente o país, porque essa daí é uma preocupação. Você vê que tudo vai sendo racionalizado no projeto, menos o setor de defesa. O setor de defesa é muito pelo contrário. Eles conseguiram, aí, em 2035, projeto hipotético, eles conseguiram dinheiro para todos os projetos estratégicos. O Brasil está super protegido militarmente. Não tem Estado, não tem educação, não tem mais nada, mas arma tem à vontade para defender, né, o agronegócio. Deve ser.
E aí, Adriano, nesse ponto, que aí eu vou, aí pra, e fecho aquela pergunta do bloco, queria te ouvir, quanto chamou sua atenção, e você já falou, mas eu queria voltar, é ao mesmo tempo é como se fosse assim, ó, menos Estado significa menos corrupção, então, e menos comunismo. Olha como é
Menos
que essa coisa
comunismo.
meio,
Sim.
e menos Estado é menos comunismo, mas é menos patrimonialismo, e o pessoal da burguesia quer porque novos espaços privados. Ao mesmo tempo, e aí, qual burguesia então fazer o pacto e o acordo? Ou seja, com agronegócio. Ou seja, volta-se o pacto, e aí queria te ouvir, que é que o tenentismo rompeu. Olha que negócio, não sei se eu estou viajando, mas assim, é uma tentativa de voltar ao pacto pré-tenentismo, ou seja, a República Velha. Ou seja, é o agro, é o rural, mas é o rural supostamente avançado tecnologicamente, mas é o agro, ou seja, é o pessoal do mais arcaico, né, da nossa tradição histórica brasileira, no sentido das relações do antissocial, do antirreformismo social, mas é que é hoje o agro da porteira para dentro, o mais bolsonarista. Aí eu queria te ouvir um pouco sobre isso, porque a minha sensação, quanto isso também vai ser utilizado como um plano de governo, mais do que um projeto de nação, para dizer assim, burguesia, vem comigo que eu vou entregar o que vocês querem. Um pouco, eu fiz essa analogia assim, o que o Temer fez e o PMDB com a Ponte para o Futuro, para a burguesia entrar no golpe de 16 parlamentar, os militares estão, o Partido Militar está dizendo assim, vem comigo, pessoal, que eu vou entregar o que vocês querem. Eu queria te ver sobre isso, eu estou viajando, o que você achou do documento sobre essa questão do agronegócio, então, que realmente é impressionante.
Não, eu acho que tem uma, novamente, tem uma conexão com o pensamento tradicionalista. Por quê? Porque para os tradicionalistas, eles têm que romper com o quê? Eles têm que romper com a modernidade. Então, e voltar, né, a um modo de vida tradicional, né, do comunitarismo que você falou, é um modo de vida tradicional que é um modo de vida pré-moderno. Então, o agro, o rural, o tradicional, né, tá, você recupera isso tudo. Né? Então, é tanto que eles olham muito para o que era, né, o Brasil, no, quer dizer, o Marco. Quando a gente olha, por exemplo, quais são os símbolos da comemoração desse bicentenário, isso fica muito claro. Os símbolos são o punho em riste do Dom Pedro I empunhando a espada. Né? Então, assim, o que é a independência? Né? Quem que garante a nossa independência? A força. E o outro símbolo que está nos selos oficiais é a Cruz de Malta, né? Que é a Cruz da Ordem de Cristo, do expansionismo português. Eu acho que tem uma outra dimensão também, que é essa dimensão do colonialismo. Né? Mais uma vez, né, eles reforçam essa coisa... eles estão querendo... É como se eles quisessem colonizar o país novamente. Né? Toda a visão deles a respeito da Amazônia é isso. Continua esse mesmo discurso de que temos que integrar a Amazônia ao Brasil. E integrar a Amazônia ao Brasil é, entre aspas, né? porque não é, obviamente, mas é, entre aspas, civilizar. Né? É ocupar esse espaço todo. Tanto que no documento eles falam, né, que a região foi ocupada pelo agronegócio, mas que havia uma convivência ali. É interessante, porque eles juntam o agronegócio com o ambientalismo, né? Que tem agro, mas também preservaram o meio ambiente. Eu não sei como que você tem agronegócio, preserva o meio ambiente, mas, enfim, tem tanta incongruência ali que... Tem isso também, né? Tem muito do que eles imaginam que é possível fazer. E aí eu acho que tem a ver um pouco também com a experiência, o Piero Leiner já falou isso, né, com a experiência dos militares na Amazônia. Porque há uma presença militar muito, muito forte na Amazônia nas últimas décadas. Né? Você falou dos anos 90, os anos 90 se intensifica, né? Começa com Calhanó, começa na década de 70, claro, os grandes projetos, mas você não tinha uma quantidade grande de unidades militares como, né, a gente tem agora. E o comandante militar da Amazônia, ele é meio que o governador geral ali da Amazônia. Tanto que, na época do comando general Vilas Boas, foi dividido. Né, eles fizeram o comando militar do norte agora, que cuida da parte de... é uma parte Maranhão e Pará. E tem a parte que eles chamam da Amazônia Ocidental, né, que é mais onde você tem mais floresta preservada, né, e tudo. Por quê? Porque eles achavam que era um comando de área que dava muito trabalho. Por quê? Porque o cara era um vice-governador, um vice-rei da época das capitanias, né, hereditárias. Assim. A capacidade que eles têm de influência na região. Então, e o que, que era a referência para eles? Era o que estava acontecendo, por exemplo, ali em Roraima, os plantadores de arroz. Você vê que essa ligação com o agro não vem de agora. Tem isso que você está dizendo, claro, teve esse boom de commodities e tudo, mas essa sinergia, digamos assim, com o agronegócio, ela é anterior, né? Ela vem já das relações que eles tinham com essas elites de agronegócio nos estados do norte, principalmente. E nos estados do... e no sul também, né? Porque aí vem outro componente que tem que acabar. São os movimentos sociais, as minorias, esse pessoal que fica exigindo direito e atrapalha, né?
Então... Sim, não, acho que esse ponto, Adriana, aí para a gente já ir meio concluindo, eu queria te ouvir, dado essa aula que você deu aqui, essa aula conversa desse documento e dessa discussão, e aqui, claro, eu sei que a gente, quanto professor, às vezes não gosta de fazer isso, mas eu vou fazer, um pouco de achismo em que sentido? Dado as configurações atuais, você acha que esses militares, dado o que eles alcançaram e que eles entraram na cena política, eles voltarão facilmente no sentido da cena política? Não estou falando aqui na questão mais, vamos dizer, de possível golpe, ou outro tipo. Estou falando na questão, eles voltarão para os quartéis ou eles permanecerão na cena política enquanto um partido militar ou quanto cada vez mais concorrendo? O que é que você acha disso? Ou seja, depois dessa experiência que eles estão vivendo agora, eles permanecerão, você acha que eles permanecerão nessa disputa política permanente nos próximos anos? Ou seja, quais são os seus sentimentos e percepções a partir desse, assim, do que você estuda e a partir desse documento, né, que explicita muita coisa, o quanto esses atores, que na verdade não tinham que ser atores políticos, né, porque na verdade tem armas, teriam que estar na discussão da defesa nacional, não é nem poder de polícia, mas que na nossa história brasileira sempre fizeram parte nessa dimensão em vários momentos históricos. Eu queria te ouvir meio que suas percepções. Aqui a gente faz um pouco isso de área mais aberta. Eu queria te ouvir o que é que você acha de perspectivas, assim, das dificuldades, se um governo progressista assumir. O que é que, em linhas gerais, quais são as maiores dificuldades e os problemas e desafios a enfrentar? Eu sei que são gigantes, mas, em linhas gerais, o que é que você acha? Quais seriam as maiores dificuldades?
Eu acho que a primeira dificuldade é fazer com que eles voltem a cuidar da defesa nacional, né? Porque se tem um setor que ficou bem desguarnecido nos últimos anos, foi esse da defesa. Porque eles se envolveram, né? Os militares se envolveram em vários, né, outros campos, mas em relação à política de defesa mesmo, a gente tem muito que discutir, né? Então, acho que esse é o grande desafio, né? Fazer com que eles voltem a cuidar de áreas que são, né, da sua responsabilidade, né? Porque tem um custo muito grande de eles se envolverem em outras áreas, né? Que é o fato de eles perderem capacidade na área onde só eles têm, né? Porque para gerir Ministério da Educação, da Saúde, a gente tem outros profissionais competentes, né? Mas para proteger o povo brasileiro, né, que paga essa, né, que financia o Estado, que financia... Também eles falam muito, é interessante isso, né? É uma abstração, assim, o Estado, o dinheiro, ele vem, assim, do ar, né? Vendo isso daí, o Manuel, que está aí nos assistindo, me lembro que ele fala sempre, né? Quem paga as Forças Armadas são o povo brasileiro. Quem financia o Estado é o povo brasileiro. O Estado não gera renda, né? E você, economista, pode falar muito mais. Trabalhou no IPEA, sabe muito bem como é que essas coisas funcionam, né? E parece, para eles, parece que não, assim, que é uma coisa, existe isso daí, brota do ar e não tem comprometimento, né, com o povo. Proteger o povo brasileiro não é entregar a cesta básica, fazer operação pipa, isso daí outros setores do Estado podem fazer, né? E mesmo em situações, por exemplo, como a gente viveu, né, isso daí foi um outro achado de pesquisa que eu fiquei muito impressionada, que foi agora durante a pandemia, que no mundo inteiro, as Forças Armadas foram utilizadas para mitigar as consequências da pandemia. Né? Se a gente olhar, assim, ficando só na América do Sul, né, e já tem alguns artigos, né, sobre isso, os militares brasileiros, a gente fala tanto de militarização, né, mas no que diz respeito ao enfrentamento à pandemia, né, o Brasil foi um dos países que menos usou os militares em ações para mitigar as consequências negativas da pandemia. Isso diz muito sobre, claro, né, o descaso do governo, né, com isso, a percepção que os militares têm em relação qual é o papel deles. Eles estavam fazendo ali outras coisas, estavam preocupados em preparar a privatização da Petrobras, estavam preocupados em gerenciar ali outras coisas, mas assim, numa atividade que seria uma atividade para as quais o mundo inteiro usou as suas forças armadas, a gente pôde contar muito pouco com as nossas forças armadas. Né? Eu falei da questão da defesa clássica, falei que quando a gente tem também situações emergenciais também é complicado, né? E agora, a segunda parte da pergunta, acho que vai ser difícil botar o gênio de novo dentro da garrafa, se é que algum dia ele esteve, né? Se é que algum dia ele esteve, porque esse grau de imbricamento com o governo que eles têm agora, de fato, eles não tiveram desde o começo da nova república. E não é só... não é só a questão dos cargos, né? A questão, né, você substituir, você tirar dos cargos que não são, que são cargos de natureza civil que estão sendo, né, ocupados por militares. Né? É mais do que isso, quer dizer, esse imbricamento, essas relações que eles tinham com outros setores, que eles tinham, por exemplo, com o judiciário, que foi uma coisa que a gente acabou falando, né, falando pouco, né? Porque agora essa rixa com o judiciário, né, que até está no documento, que eles querem reformar, né, eles falam lá que lá em 2035, no começo no começo da década de 2020, né, o judiciário tinha muito ativismo judicial político-partidário, e isso era muito ruim, mas isso foi mitigado porque eles conseguiram fazer reformas nesse sistema. Né? Só que, assim, o problema era o ativismo judicial político-partidário. Quando eles falam político-partidário ou ativismo judicial ideológico, tem outros trechos do documento que eles falam ativismo judicial ideológico. Eles estão falando do quê? Né? Do judiciário que, em tese, estaria defendendo forças progressistas, esquerda, muito ressentimento pelo fato de ter... Né, de terem
direitos humanos, né? Direitos humanos.
Direitos humanos, né? Soltaram os políticos que tinham sido presos pela Operação Lava Jato, porque até a Operação Lava Jato, aí o ativismo judicial era interessante, porque havia um ponto de contato muito grande entre, né, os militares e o Poder Judiciário. Eles foram sócios aí nessa empreitada para depor a presidenta Dilma em 2016. Não tinha nada de errado com o ativismo judiciário naquela época, muito pelo contrário. Doutor Sérgio Moro, como eles dizem, era um herói. Era o homem que ia limpar o Brasil da corrupção. Era o que ia chegar no Supremo Tribunal Federal e reformar tudo. Né? Agora não é mais. Né? Então aí tem que reformar o judiciário. Né? Então, eu acho assim que essa dimensão de dar palpite mesmo, né, sobre usando uma linguagem bem coloquial, de dar palpite, né, em relação a assuntos que não fazem parte da sua esfera de responsabilidade, ela atingiu níveis muito grandes hoje. E talvez assim aquela relação mais simbiótica como você falou, né, da época da ditadura, por exemplo, entre o empresariado e os militares que existiam no pré-golpe, que facilitou o golpe, talvez ela esteja se configurando agora. Ela não existia de uma maneira tão clara na nova República, mas ela foi sendo reforçada nos últimos anos. Pode ser assim que mude o governo, mas que tenha se criado aí uma aliança, né, que se cria uma aliança entre setores militares e setores políticos mais retrógrados, aí a gente vai ter que lidar com isso, né?
Muito bom te ouvir, e eu gostei muito desse final dando palpite. A minha sensação é a seguinte: se eu pudesse mudar o título diário, eu trocaria assim, o projeto de nação palpiteiro dos militares, porque a quantidade de palpite sobre temas mais diversos chama atenção e sem nenhuma capacidade de integrar ou de juntar peça com peça. Assim, acho que gostaria, é uma pena, a gente ficaria mais tempo aqui, o pessoal está perguntando, fazendo coisas, mas a gente está chegando já no nosso horário, pessoal. Garanto que a gente chama de novo a Adriana para conversar aqui com a gente. Antes, Adriana, tem que fazer de youtuber, né? Pessoal, marquem o sininho, compartilhem, deem o like para a gente divulgar. Se gostaram, compartilhem no Zap, coloquem nos seus grupos, Facebook, Twitter, Instagram, e para disseminar essa informação aqui dessa conversa, aula muito boa com a Adriana. Adriana, agradecer muito, muito sua presença aqui e queria te ouvir com umas palavras finais passo para você, Adriana, antes de fechar.
Um prazer tá aqui nessa conversa. Foi uma conversa mesmo, né? A gente conversa, eu e o Dudu, a gente conversa muito pelo WhatsApp. Mas, assim, agora continuamos conversando virtualmente, espero que no próximo semestre a gente consiga conversar pessoalmente aí na UFRJ.
Vamos marcar o café, isso. Adriana. É o almoço, com certeza. Sim. E esse é o espírito do diário, Adriana. Oh, desculpa, fala, Adriana.
Não, e na verdade, assim, te parabenizar pelo trabalho. Eu acho muito legal esse trabalho que você faz, assim, do diário, né? Foi né, uma coisa que começou assim, como uma urgência da pandemia, mas assim, é um serviço público, é um serviço público. Quer dizer, você trabalha para caramba, como, né? Eu sei que é difícil aí o trabalho no Instituto de Economia, muitas coisas te demandam, e aí você tirar, né, sexta-feira à noite, que você podia estar fazendo várias coisas, né, você tá sempre, né, enfim, difundindo conhecimento, informação de qualidade pelo Brasil, né?
Eu acho que esse ponto que você trouxe é fundamental, Adriana. A gente, né, da universidade pública, é espalhar esse conhecimento além dos nossos murinhos, que a gente está ainda muito restrito aos nossos pares, aos nossos alunos, e a gente tem que ampliar essa função pública da universidade, levando conhecimento. Eu digo o seguinte: pô, esse pessoal não diz que a gente é marxista cultural, pô, mas a gente leva fome nem na cama deita. Então vamos passar as ideias que a gente tem de interpretação da realidade, que a gente é, nesse sentido, eu acho que é importante a gente levar esse conhecimento, porque a sociedade paga o nosso salário e a gente. E a universidade pública é uma diversidade, eu acho que é importante. Aqui é o canal, reforçando, é o canal do Instituto de Economia. O Diário da Crise é um programa entre os vários programas do Instituto, do canal do IE, e que tem linhas das mais diversas, tem linhas mais liberais, tem linhas. Ou seja, os programas e o debate é amplo, e acho que esse é o espaço que a universidade ele já é assim. Só que as pessoas, como você bem falou, acham que é tudo polarizado, é uma linha só. Eu costumo brincar, Adriana, tem, claro, marxista, mas é muito pouco. Você pensar a quantidade marxista na universidade ou esquerdista, é um negócio desse tamanho, e as pessoas acham que só tem esquerdista na universidade. É muito impressionante. Eu novamente agradecer, Adriana, muito, muito obrigado por essa conversa, e a gente vai marcar não só o cafezinho lá na UFRJ, mas também voltar no diário para a gente conversar mais, que o pessoal está aqui o tempo inteiro elogiando muito. Foi muito bom essa conversa, e esse é o espírito do diário. Conversa, mas ao mesmo tempo levar o conhecimento que a gente tem de uma forma mais simplificada para um conjunto mais amplo da sociedade. Obrigadão, Adriana. Pessoal, bom final de semana. Se cuidem e boa noite a todos e todas. E sexta que vem a gente está por aqui mais um Diário da Crise. E não perca os vários programas que estão rolando. Teve o lançamento do livro sobre o sistema bancário latino-americano. Teve várias discussões. Sigam o canal do Instituto. Um abraço a todos. Abraço, Manuel, mandando um abraço para a gente aqui, Adriana. Grande abraço, Manuel. Assista a live do Manuel, que ele fez hoje, muito boa, na Carta Capital, lá com o André Barrocal, tá? Muito legal. Está na TV no YouTube lá da Carta Capital. Muito boa a live do Manuel. Abraço, Adriana. Abraço, pessoal.
Tchau, gente.